Olá, boa tarde. No Bloco de Esquerda Açores, criticou o Hospital de Ponta Delgada por estar a anunciar a contratação de assistentes operacionais em regime de prestação de serviços, quando o Governo Regional ainda não integrou os trabalhadores dos denominados contratos Covid. Para o partido, não é compreensível que uma empresa pública que precisa de trabalhadores a tempo inteiro opte por contratar trabalhadores a recibos verdes, sabendo que esta é a forma mais precária de trabalho que existe e que penaliza muito os trabalhadores, não só em termos financeiros, mas também pela falta de estabilidade e menor proteção social. Para o Bloco, o anúncio de oferta de trabalho para assistentes operacionais a recibos verdes a tempo inteiro para o Hospital de Ponta Delgada mostra que, com o governo da coligação de direita, com o apoio do Chega, o trabalho precário na administração pública e nas empresas públicas vai a continuar. Fonte da Secretaria Regional da Saúde, contatada pela Agência Lusa, remeteu o assunto para a direção do hospital, uma vez que os hospitais têm autonomia nesta matéria. A Lusa tentou obter por correio eletrónico uma reação do hospital à denúncia do Bloco de Esquerda Açores, mas ainda não recebeu qualquer resposta.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Federação de Bombeiros dos Açores pediu aos residentes no arquipélago o máximo de prudência na realização de queimadas devido ao risco de incêndios rurais. O organismo, presidido por José Braia Ferreira, também justifica o alerta com a mobilização de vários bombeiros açorianos que estão a auxiliar a região autónoma da Madeira no combate às chamas no território.
Devemos ter essa atenção e o bom senso de todos sermos agentes de proteção civil, começando essa prevenção e essa precaução por cada um de nós. Ora, este alerta vem nesse sentido, até para que depois não se reflita numa incapacidade dos recursos em termos de proteção civil acudir a essas situações. Estamos a colaborar com os nossos irmãos da Madeira e, portanto, algumas associações de São Miguel ficaram com menos estes bombeiros disponíveis. Não sabemos se a situação ficará resolvida nas próximas horas ou não, e devemos estar todos prontos para situações de extrema gravidade em que todos os recursos têm que ser empenhados.
Braia Ferreira, em declarações à RTP Açores. Segundo a lei, os cidadãos são obrigados a comunicar a realização de queimadas aos corpos de bombeiros da área da residência com um mínimo de 48 horas antes do período pretendido. A não comunicação implica a aplicação de multas, sendo a responsabilidade da fiscalização, da PSP e da GNR. Também devido ao risco de incêndio, o município da Horta, na Ilha de Faial, publicou um edital a decretar a proibição da realização de fogueiras, de queimas e queimadas em todas as freguesias até o dia 15 de setembro.
Nós temos zonas na Ilha do Faial mais propícias a estes eventos do que outros, mas achou-se por bem ser toda a ilha. Já em 2020 existiu um fenómeno no vulcão no Capelo em relação a esta situação, e acho que o que nós queremos, acima de tudo, é sensibilizar as pessoas que é um evento que pode correr perigo e que pode se alastrar com o vento também que existe, pode se alastrar facilmente a outros locais da ilha.
Carlos Moraes, vice-presidente da autarquia, também em declarações à televisão pública. Os Açores têm estado este mês sob aviso meteorológico amarelo devido ao tempo quente, com temperaturas máximas de 29 e 30 graus, pouco habituais nas novilhas.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A bancada do PS no Parlamento Açoriano solicitou hoje explicações ao Governo Regional de Coligação sobre o impasse na liderança do IROA, o Instituto Regional de Ordenamento Agrário, cujo presidente indigitado ainda não tomou posse.
É incompreensível que, passados mais de 2 meses desde que o novo presidente de IROA foi indigitado, a empresa continue sem uma liderança efetiva, mantendo-se em autogestão há mais de 8 meses. A IROA desempenha um papel vital na nossa agropecuária, especialmente na gestão de recursos como a água, caminhos agrícolas e energia elétrica. E a falta de um presidente em funções pode comprometer as respostas que a agricultura regional necessita para prosperar, principalmente no momento em que estamos a assistir à escassez de água para abastecimento à lavoura já em alguns concelhos dos Açores, como é notícia recentemente.
Patrícia Miranda, deputada socialista. Em causa está a nomeação, por parte do Executivo açoriano, de Pedro Índice Ribeiro, anterior diretor regional da Agricultura, para presidente do IROA, que apesar de já ter sido ouvido pelos deputados em junho, no âmbito das audições aos novos administradores de empresas públicas regionais, não assumiu ainda as funções. Os deputados do Partido Socialista manifestaram a sua preocupação com este atraso, especialmente tendo em conta que outros líderes recentemente nomeados na mesma altura para empresas públicas regionais, como a SATA e a Atlantic Line, já assumiram as suas funções. No mesmo requerimento, os socialistas açorianos pedem que o Governo Regional esclareça os motivos deste atraso e reforce a importância de garantir uma gestão eficaz no IROA, sobretudo numa altura que se verifica a escassez de água para abastecimento à lavoura em alguns concelhos da região. A SATA e a APAFT, a Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, consideraram a rede daquelas agências como a solução natural no apoio ao cliente após o fecho das lojas da companhia aérea nas zonas urbanas. Num comunicado conjunto, as duas organizações revelam que estiveram reunidas na segunda-feira com o intuito de potenciar a cooperação e o apoio ao passageiro. As duas entidades afirmam que exploraram novas e melhores soluções para o futuro apoio aos passageiros e clientes SATA na sequência do reajustamento dos canais de serviço ao cliente recentemente implementado pelo Grupo de Transporte Aéreo Açoriano. O presidente do Grupo SATA, Rui Coutinho, considera os agentes de viagens como parceiros fundamentais para a companhia de aviação. Já o presidente da APAFT, Pedro Costa Ferreira, adianta que a reunião permitiu avançar numa série de pontos de agenda que não incluiu qualquer alteração nos acordos financeiros em vigor entre a SATA e as agências de viagens. O Instituto da Mobilidade e dos Transportes vai realizar no próximo dia 27, em Ponta Delgada, uma reunião com armadores de cabotagem para a adoção de medidas que visem garantir maior fiabilidade e mais previsibilidade do setor na região. Segundo um comunicado do Executivo açoriano, a reunião surge na sequência de um trabalho intenso que o Governo, através da Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, tem vindo a desenvolver com vista a resolver os constrangimentos ocorridos nos transportes de carga geral ou contentorizada na cabotagem marítima insular. Da reunião deverão sair algumas soluções que contribuam para mitigar os constrangimentos que têm vindo a surgir no setor.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O programa Nascer Mais, recentemente alargado a todos os concelhos dos Açores, consiste em atribuir um incentivo financeiro não reembolsável de 1.500 euros em produtos adquiridos em farmácias a todas as crianças nascidas na região nos seus primeiros tempos de vida. Inicialmente, este programa só abrangia 12 dos 19 concelhos dos Açores. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
A organização considera tratar-se da maior mostra de cinema açoriano e madeirense alguma vez organizada num festival internacional.
Não era esta peça que queríamos ouvir do Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra. Avançamos para a peça seguinte. A Aldeia dos Coriscos vai acontecer pela primeira vez em Ponta Delgada, a 5 de outubro. Uma organização do Núcleo de Investigação e Intervenções Terapêuticas Especializadas, o NIT, e do Centro de Desenvolvimento Infanto-Juvenil dos Açores, o CEDIJA, vai reunir diferentes parceiros e entidades que atuam na área da saúde mental e desenvolvimento infantil, com o intuito de criar um espaço vibrante para a comunidade açoriana. De acordo com Pilar Mota, diretora-geral do NIT, a feira pretende ser acolhedora e inclusiva. O objetivo é que os visitantes sintam que estão a entrar num espaço caloroso para reviver o sentimento de espontaneidade e a vontade de estar na natureza, bem como incluir participantes de todas as idades, inclusive com autismo e distúrbios do neurodesenvolvimento.
Para além do seu trabalho em gabinete, o sucesso dos planos terapêuticos conta com todo o envolvimento, quer das famílias, quer das escolas e de toda a comunidade, ou seja, todos os agentes que se revelam facilitadores para a saúde que se deseja, não é? O desenvolvimento global que se pretende para as nossas crianças e jovens. Nós sentimos que precisávamos de um evento que revelasse exatamente isso, ou seja, todos juntos, por uma infância que seja vivida, sentida, com carinho, mas também com a atenção por parte de quem cuida.
O evento que decorre entre as 10 da manhã e as 6 da tarde está programado para que ninguém se sinta fora ou excluído desta experiência.
Existirá todo um cuidado, desde um mapa que será disponibilizado às famílias com a identificação dos locais, zonas de menor estimulação para alguma situação de desregulação que possa acontecer, técnicos especializados que estarão em cada polo, em cada stand disponíveis para também tornar o ludicoterapêutico adequado à criança que nos visitar. Portanto, existirá um pouco de tudo para garantir que esta designação da aldeia cumpra o seu propósito.
Workshops de artesanato juvenil, como construções de colares e jogos lúdico-pedagógicos, são alguns exemplos das muitas surpresas programadas. Contos lúdicos, música, dança, xadrez, futebol, ciclismo, oficinas artísticas, atividades interativas e bandas de sabores, são bancas de sabores, aliás, são outras ações disponíveis. A Lagarta, conhecida por percorrer as ruas da cidade de Ponta Delgada, também fará parte deste projeto e compromete-se a ir buscar algumas crianças institucionalizadas. No dia anterior, 4 de outubro, haverá um workshop sobre a gestão de risco na brincadeira livre, dinamizado por Ana Rita Fonseca e dirigido exclusivamente aos aldeões do evento. Serão fornecidas estratégias para os adultos entenderem e gerirem melhor as brincadeiras com as crianças.
Tarde vão ter o privilégio de receber a doutora Ana Rita Fonseca, que é doutorada nesta área do brincar livre e que dará um workshop sobre a gestão do risco na brincadeira livre. Portanto, o porquê de se incentivar tanto o subir as árvores, o brincar na lama, não é? É muito por isso, quer dizer, o desafiar a criança no seu desenvolvimento, mas claro, com uma gestão do risco. Tenho a certeza que será um momento excelente e que nos deixará ainda com mais energia para o dia 5.
Entrada na aldeia dos Coriscos é gratuita, terá lugar no dia 5 de outubro no Parque Século XXI em Ponta Delgada. E retomamos à peça jornalística do Diogo Andrade do Rádio Clube de Angra. O programa Nascer Mais, recentemente alargado a todos os concelhos dos Açores, consiste então em atribuir um incentivo financeiro não reembolsável de 1.500 € em produtos adquiridos em farmácias a todas as crianças nascidas na região, nos seus primeiros tempos de vida. Inicialmente, este programa só abrangia 12 dos 19 concelhos dos Açores. Vamos ouvir então o Diogo Andrade.
Angra do Heroísmo é um dos concelhos que só agora será abrangido. No entanto, a autarquia não considera que o problema da natalidade se resolva com este tipo de programa.
O problema da natalidade, e é um problema muito sério, não se resolve com 1.500 €, nem com contribuições monetárias. Resolve-se sim com bons empregos e o acesso à habitação condigna. O nosso grande problema de mantermos uma população, enfim, com a vitalidade que nós gostaríamos de ter, é o problema de fixarmos famílias jovens entre nós. E para o fazer é preciso ter empregos bem remunerados e é preciso ter acesso à habitação em condições que sejam atrativas. Sem isso, nós podemos oferecer o dinheiro que quisermos, vamos estar apenas a incentivar a natalidade dentro de um grupo que se calhar é o grupo que menos deveria estar a ser incentivado, porque normalmente são pessoas que têm outros problemas em cima dos quais este outro problema vai cair, porque 1.500 € para quem tem uma criança é algo que quem tem essa experiência sabe que não vai demorar muito até desaparecer, e por isso não é por aí que as coisas se vão resolver. Obviamente que não é desprezar o facto de ter sido alargada toda a região e, portanto, Angra também ser abrangida, porque de facto era uma discriminação que não fazia sentido. Contudo, nós temos um problema bem mais profundo, bem mais sério, que precisamos de resolver, que é o problema da sustentabilidade da nossa economia e da qualidade do emprego e da habitação.
O presidente do município alertou ainda para a perda de população em algumas freguesias.
E depois há um outro problema que está um bocadinho escondido por trás desta problemática ou destas medidas concelhias, é que os concelhos são muito heterogéneos. Nós temos freguesias em que a perda é enorme.
Exato.
E, portanto, quando nós olhamos para o total do concelho, até nem parece muito mal, mas depois quando nós vamos ao detalhe de ver freguesia por freguesia, há aqui no nosso concelho freguesias que perderam acima dos 10% da população na última década, o que é muito. E portanto esta é uma questão que tem que ser vista com muita cautela e não pode ter estas análises tão simples de como o concelho está bem ou não está bem, mesmo que nos concelhos em que as coisas estão aparentemente bem, quando nós vamos lá dentro percebemos que há freguesias que não estão bem. E depois há realmente esta outra questão, que é a questão da economia, porque a base de tudo isto é a sustentabilidade económica, porque é só com uma boa economia que se têm bons empregos, e só com bons empregos é que há famílias que querem ter filhos e que têm condições para os ter.
Alamo Menezes, o presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.